Olha, uma enorme de uma dor de cabeça, não apenas para nós, mas para todos os produtores. Né? É bom lembrar, a Farsul ela é composta de produtores rurais. Então, quando a casa ela não sente de maneira abstrata, ela sente na carne mesmo um problema, afinal de contas, todos lá são produtores rurais, toda a diretoria ela é composta de produtores rurais que estão sentindo muito essas duas situações. E eu costumo dizer, Paulo, o seguinte, que se cada estado do Brasil fosse uma pessoa, o Rio Grande do Sul seria aquela que vai pegar o vírus com comorbidades. Né? Porque a estiagem é, para nós, uma grande comorbidade. E eu diria mais, a estiagem ela é muito pior para nós, agricultura gaúcha, do que o coronavírus em si. E olha o tamanho do estrago que o coronavírus está fazendo. Só que a estiagem para nós ela é muito maior, o impacto é muito mais severo, os danos são muito mais agressivos, seja do ponto de vista financeiro do produtor, seja no que diz respeito à perspectiva que se abre para ele a partir dos próximos meses, sem a renda advinda da produção que ele não teve. Então, eu não tenho dúvidas que para nós a estiagem ela é uma comorbidade e uma muito pior do que o vírus em si. Agora, o coronavírus também ele deixa um estrago bastante preocupante. Temos aí uma situação em que o setor de alimentos, por si essencial, ele não pode parar e ele não está parando, lógico. Só que nós temos no horizonte uma crise econômica bastante grave, que será decorrente destas paradas que nós estamos fazendo. E não estamos aqui questionando se a parada está certa ou errada, não é isso que estamos questionando. Estamos observando o fato. O fato é que a economia está parada. E uma economia parada traz prejuízos, traz empresas quebradas, traz desemprego, traz. Para as empresas que não quebram e para as pessoas que não ficam desempregadas, traz um medo do amanhã, porque afinal de contas, empresas e empregos enfraquecem em períodos como esse, ficam frágeis. Então o ímpeto do consumo muda completamente. Mesmo depois de tudo isso passar, vai sobrar uma ressaca econômica, e essa ressaca econômica, essa recessão econômica, essa talvez depressão econômica, ela vai cobrar caro, em termos de demanda, por alimentos. Assim como a gente viu ali na crise de 2015, 2016, onde nós tivemos PIBs negativos, tivemos enormes quedas em consumo de produtos alimentares. Então, isso vai voltar lá, lamentavelmente. A gente está trabalhando com o cenário, de que essas situações voltam e provavelmente pior do que foi 15, 16. Então, a estiagem nos gera um enorme problema em 2020 e o coronavírus, além do problema de 2020, deixa um legado de recessão que vai perdurar na demanda dos alimentos por muito tempo, provavelmente alguns anos.
Ontem o governador anunciou a flexibilização do distanciamento social. Como é que a federação se posiciona frente a isso? Também uma posição do presidente Gedeão.
Olha, a gente está acompanhando, inclusive nós fazemos parte do gabinete de crise montado pelo governador. O presidente participa lá do grupo dos presidentes com o governador. Eu tenho a oportunidade de participar de grupos de economistas que também assessoram o governo nesse momento difícil. E claro que sempre a nossa tentação, né, como representantes do setor empresarial, é achar que está tudo errado, que tem que abrir tudo. Mas, afinal de contas, é a saúde das nossas empresas que estão em jogo e ninguém quer perder o seu negócio que construiu a vida toda. É absolutamente razoável, né, que as pessoas defendam o seu negócio e nós não somos diferentes. Mas aqui a gente também tem que fazer um reconhecimento, né? Não foi o governador do estado que importou o coronavírus para cá, né? Também não fomos nós que criamos esse vírus. Existe um problema, né? E as pessoas estão morrendo. E ontem, só ontem, no, nos Estados Unidos, a maior nação do mundo, do ponto de vista econômico, morreram 2.300 pessoas, só ontem. Né? O Brasil, as pessoas não estão se dando conta disso. O Brasil está lá embaixo no número de casos confirmados, mas também está lá embaixo em número de testes. O Brasil, em número de pessoas internadas, é o segundo no mundo nesse momento, só atrás dos Estados Unidos. Então, nós estamos diante de uma questão de saúde pública olhando de fora, qualquer um de nós vamos criticar as ações do governo. Mas provavelmente qualquer um de nós, no lugar do governo, estaríamos fazendo as mesmas coisas. Então, as medidas de afastamento social, elas têm se mostrado, não no Rio Grande do Sul, não no Brasil, no mundo, a única medida realmente efetiva para minimizar o número de mortes. Não é nem para evitar, é para que não morra muito mais. Então, o que a gente tem pedido para o governador, e o governador sim tem atendido, é que se use racionalidade, se use ciência, se use números. E usar a ciência não é como muitas vezes as pessoas acham, vamos usar a ciência, lá no mantra lá do ex-ministro Mandetta, mantra esse com o qual nós concordamos. Só que nós temos que lembrar que ciência não é só a médica, ciência também é econômica. A economia também é uma ciência, por isso que a gente chama de ciências econômicas. Então a gente precisa ter, se nós vamos tomar decisões a partir da ciência, tem que ser sobre toda a ciência e não sobre apenas um lado da ciência, a economia é a ciência. Então a gente tem que tomar medidas de apertamento e afrouxamento baseado em dados, que é o que o Rio Grande do Sul está fazendo. Frouxa mais aqui, aperta mais ali, baseado nos números, baseado no número de casos, baseado no que está acontecendo. Eu não preciso ter a mesma medida em lugares que têm situações completamente distintas de número de casos e assim por diante. O modelo que o Rio Grande do Sul está adotando é muito semelhante ao que está dando certo no mundo, que é o da Alemanha, que é justamente fazer aberturas usando os dados para tomar decisão. E não quem grita mais, quem faz mais pressão, quem acha que sabe. Não, os dados estão ali, em cima dos dados que serão tomadas decisões. É lógico que não era isso que a gente queria. A gente queria que não tivesse coronavírus. A gente queria que tivesse tudo normal, mas não está. Então, vamos fazer o mais próximo do normal possível, utilizando dados. E é isso que está acontecendo.
Para a gente finalizar, Antônio, queria aproveitar que você é um economista, né? Então, já tirando partido disso, na tua avaliação como economista, como é que fica o Brasil a partir de agora, daqui para frente, diante de tudo que a gente está vivendo nesse ano?
Muito mal. Muito mal. Infelizmente, a conta do coronavírus para a economia será altíssima. Se não vejamos, nós em 2014, 15, 16, nós tivemos uma crise econômica criada aqui dentro do Brasil, só no Brasil, por conta das nossas decisões de política econômica, que nós tomamos ali em 2010, 11, 12, 13, 14. Em 14 explodiu, tivemos lá PIB negativo em 14, 15, 16. Perdemos 7,5% do nosso PIB. Até antes do coronavírus, um trimestre antes de começar o problema do coronavírus aqui no Brasil, nós estávamos com nível de atividade de produção e consumo, nós estávamos produzindo e consumindo no Brasil, igual ao primeiro trimestre de 2013. Ou seja, nós estávamos no primeiro trimestre de 2020 produzindo e consumindo igual ao primeiro trimestre de 2013, 7 anos antes. Por quê? Por causa da nossa crise, que nós criamos com péssimas políticas econômicas que adotamos no período entre 2010 e 2015. A consequência dessa situação é que nós não nos recuperamos da crise lá de 14, 15, 16 ainda. Aí agora nós vamos ter outra crise que talvez a gente tenha o que nós perdemos de PIB em 3 anos, né, caindo o PIB 14, 15, 16, talvez seja o que a gente perca só esse ano. Então, quantos anos para frente nós vamos precisar para conseguir empatar o ano cronológico com o ano econômico, ou seja, estar consumindo e produzindo aos níveis que se esperava para o ano que estamos. Quantos anos nós vamos levar para isso? Então, o legado é muito ruim, né? É lógico que nós, como povo, vamos achar os culpados, vamos botar a culpa no governo, né? Os de sempre, mas isso pode nos aliviar um pouco, né? O desabafar e tal, mas não vai resolver o problema. A questão é que nós estamos enfrentando uma pandemia mundial, teremos uma crise econômica muito forte. O Brasil pega o Brasil com a economia debilitada em razão da crise econômica que nós vivemos ali em 14, 15, 16, período este PIB negativo, e isto infelizmente, será difícil de consertar. Mas eu também não tenho zero dúvidas que o Brasil, não dos próximos anos, mas o do longo prazo, se nós tivermos sabedoria, ele vai terminar ajeitando algumas coisas que ele já teria que ajeitar mesmo sem essa crise. Então, essa crise vai acelerar alguns processos. Por exemplo, a gente tem muito gasto público em coisa inútil, muitas coisas que a gente gasta muito mal. Tudo no Brasil é burocrático, tudo no Brasil é difícil. E o coronavírus está nos obrigando a repensar essas coisas.
Uhum.
Vou dar um exemplo, tá? Para comprar máscaras, né? Para a gente importar máscaras. O mundo inteiro disputando máscaras e o burocrata brasileiro exigindo que a gente publique um edital, não sei o quê, dizendo os fornecedores, não sei o quê, blá, blá, blá. O que acontecia? Os outros países vinham aqui, olhavam de quem o Brasil estava comprando e lá pagava mais caro, oferecia um valor maior, sabe? E a gente ficava sem as máscaras, ficava sem os respiradores. Por quê? Porque a burocracia no Brasil vence aqui. Nada é mais forte do que a burocracia. Isso é uma coisa que eu imagino que vai mudar. Nós vamos ter que fazer reformas, né? Se já estava no radar a necessidade de nós fazer uma reforma tributária, imagina agora que a gente vai passar por uma crise dessa e o Brasil precisa retomar a economia o mais rápido possível. Vamos ficar discutindo sexo dos anjos? Estamos aí trabalhando em home office, etc. As relações de trabalho hoje são totalmente diferentes do que eram em 1940. Será que... E olha, quem está falando é empregado, não é empresário, eu sou empregado. Eu, como empregado, eu sou totalmente contra essas leis trabalhistas que existem aí, porque elas me prejudicam. Ao invés de me protegerem, elas me protegem coisa nenhuma. Elas me prejudicam a minha empregabilidade. Ou seja, no mar de desempregados, a gente precisa de leis trabalhistas mais flexíveis ou menos flexíveis, sabe? Então, essas discussões do Brasil atrasado, do Brasil sindical, do Brasil arcaico, do Brasil burocrático, do Brasil do carimbo, eu não tenho dúvida que elas vão vir para a mesa e a sociedade mesmo vai olhar para essas questões e vai querer enfrentar estes problemas que mais hoje, mais amanhã nós teríamos que enfrentar nos mesmos.
Ou seja, né, Antônio, só para a gente finalizar, mas te ouvindo todo esse no que você falava, os hábitos também de consumo mudaram, já estavam mudando antes dessa crise do consumidor e agora vai mudar cada vez mais, e também o empresário, a palavra do momento é se reinventar, né, daqui para frente.
O empresário, né? Bom, essa é a história do mundo, né? A história da humanidade conta isso. Empresário que não se reinventa fica para trás. Isso é normal, isso faz parte. Não vai ser a primeira nem a última vez que os empresários terão que se reinventar e se reposicionar. A gente até costuma dizer, né, na agricultura, o pessoal que não participou da Revolução Verde, que não adotou o uso de tecnologia em sementes, biotecnologia, máquinas agrícolas, fertilizantes, agroquímicos, o pessoal que não que resolveu não usar esses pacotes, né, e ficou olhando para passarinho, para a lua, se na volta do sol tem um arco de não sei o quê, o pessoal que ficou ouvindo os troços quebrou tudo, né, não está mais aí para contar como é que é a agricultura antes da tecnologia. Hoje todo mundo que produz produz com alta tecnologia, ou seja, precisaram se reinventar. Isso é normal. Depois, quando tudo isso passar, né, e tudo isso que eu digo, o problema do coronavírus, o problema econômico, a gente vai conviver com ele muito tempo. Quem não tiver a sabedoria de olhar, e a percepção e a humildade até de olhar para o mundo e ver o que mudou e o que, que eu tenho que fazer para mudar também, vai ficar para trás, eu não tenho dúvida disso.